partir de agora na 106.7. Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. Programa esse organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta com o objetivo de debater, informar e discutir sobre a situação política do Brasil e do mundo, sobre a perspectiva da classe operária. Quem quiser participar do nosso programa pode mandar uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp da Rádio Favela, número 3282-1045. 3282-1045. Hoje aqui no nosso programa a gente vai debater sobre vários assuntos. A gente está chegando aí, acabou de passar 2 anos do crime de Brumadinho. A gente vai falar também sobre o aniversário do massacre de Unaí. Nós vamos falar também sobre esse burburinho que está rolando aí da greve dos caminhoneiros e várias outras coisas. Hoje aqui no nosso programa nós estamos com a professora Lívia e também com o Batista. Bom dia, Lívia.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Batista. Bom dia a todos os ouvintes. Né? Igual o Nelson colocou aí, a gente vai debater hoje vários eventos, né, e situações aí que estão acontecendo no nosso país, principalmente nesse momento da pandemia. Né, nós não podemos, né, esquecer nesse momento que essa pandemia está aí e que ela vem afetando bastante a vida do nosso povo, né? Então é isso aí, vamos escutar o programa, participar, mandar mensagem. Bom dia, Batista.
Bom dia, Lívia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Né, já recebi um zap aqui na hora que eu tava subindo o morro da minha irmã falando que tá ouvindo. Então, se eu não mandar pra ela um abraço, um beijo, eu vou tomar uma pancada na hora que eu chegar em casa, então tá dado. E um bom dia especial, que a gente tenha um bom programa, que possamos, né, debater e, na medida do possível, esclarecer para os nossos ouvintes, né, essa situação política grave, né, que está se desenvolvendo no nosso país nesse último período.
É isso aí, Batista. Então, para iniciar aqui agora o nosso programa, nós vamos falar um pouco, né, como eu já havia anunciado. No dia 25 agora de janeiro, se completou 2 anos do crime da Vale em Brumadinho, que assassinou quase 300 pessoas e continua assassinando, como foi o caso do trabalhador lá no dia 26 de dezembro. Então, nós recebemos aqui do programa alguns áudios sobre a situação que está lá em Brumadinho, e nós vamos passar ele aqui na íntegra para os nossos ouvintes aqui escutarem.
Chama aqui a nossa Cristeira. Bom dia, companheiro. Companheiro.
Mone, pra vocês que estão nesse movimento aí brigando, cara, ontem Casa Branca ficou. Decretaram feriado por conta do incidente, para não dizer assassinato em massa. Das vítimas todas, né? Que ontem foi o dia, fez 2 anos do massacre, né? De Casa Branca. Muita família daqui, perdeu parentes, muita gente, de todo lugar, né? A gente sabe disso. Agora ficou calado. Aí, uma amiga minha daqui, ela que eu nem sabia, eu falei, gente, que coisa esquisita, como é que ninguém, nós não conseguíamos, ninguém se comunicava pela internet, pelo WhatsApp, sem internet, sem WhatsApp, incomunicáveis, todo mundo, não adiantava, eu tentava falar com alguém, tentava ver alguma coisa na televisão, nada, sabe, nada, a aldeia ficou silenciosa, para você ter uma ideia, tudo silencioso. E Casa Branca está lotando com o negócio de turismo, né? Agora com a pandemia, então todo mundo vem para cá, muita gente vem para cá, fica lotado. Eu nem vou para a cidade, no centro da cidade mais fim de semana. E o povo não sabia que também era feriado, né? E se vieram, voltaram. Porque só tinha uma sorveteria, um restaurante e nada. Nem a Interset veio. A Interset, que é a nossa internet, estava fechado também, porque era feriado, né? Provavelmente isso. Mas ninguém entendeu. Ah, hoje uma amiga minha estava falando. Claro que foi isso. Foi a Vale que fechou essa porra para ninguém se comunicar. Porque sabia que o troço ia pegar fogo, ia para mídia. Foi isso, claro. Não faz sentido. Olha para você ver como são sacanas, filhos da puta. Foi isso que eles fizeram. Fecharam o nosso acesso a qualquer outra coisa. Eu tentava falar, fiquei até preocupado disso. Gente, o Luiz Felipe, que tinha voltado de São Paulo, falei, ele vai ligar para mim, ele vai mandar alguma mensagem, eu não vou responder. Não vai entender. Vai pensar que está acontecendo alguma coisa comigo. Olha só a sacanagem, o que tem de idoso morando aqui e parente que fala todo dia. É muita sacanagem, eles são os filhos da puta. Tudo que vocês puderem fazer, façam, sabe? Ah, eu vou te contar, viu? Cada dia que passa, fica mais puta com essa história. Bandidagem.
Esse aí foi o primeiro áudio que a gente recebeu aqui da denúncia da situação que está em Casa Branca, e agora a gente vai colocar mais um depoimento aqui de uma vítima da Vale em Brumadinho.
Tudo bem, eu acho que todos já me conhecem. Eu venho aqui falar da minha indignação, porque a rede de televisão toda hora passa que Vale tá ajudando Brumadinho, que Vale tá fazendo isso, que a Vale tá fazendo aquilo. Mas não é verdade. Eu perdi filho, irmã, esposo, fui levada, arrastada. Tenho algumas marcas no corpo, nas pernas são várias. E eu, particularmente, não vou falar que a Vale não está pagando as indenizações, tá? Mas para quem realmente foi atingido diretamente, a Vale até hoje não pagou. Por quê? A gente não sabe. Eles estão pagando. Tá certo, tem que pagar. Mas as primeiras indenizações teria que sair de quem ficou sem casa, tudo, igual eu saí do hospital, eu não tinha nenhuma roupa íntima para falar, tive muitas ajudas, porque a Vale foi me ajudar, já tinha 10 dias, eles foram entrar em contato comigo, e tipo, gente, é muito ruim morar numa casa que não é sua, móveis que não é seu. Você mora numa casa que você pode... A Vale pode chegar aqui e falar assim, você vai sair dessa casa. Mas eles não podem fazer isso. Eles têm que pagar a indenização. Por que que eles já não pagaram? Pra assassinar, eles assassinaram rapidinho. Foi menos de um minuto pra chegar na minha casa. Um minuto, né, na verdade. E já vai fazer 11 meses e nada de indenização. Eu estou indignada com isso. Não tenho nem explicação pra falar que essa assassina, a Vale é uma assassina. ela matou mais de 272 pessoas. E delas tem 3 da minha família. Eu fico muito triste em ver o descaso que a Vale está fazendo. Muitos não veem, porque às vezes, para falar a verdade, não perdeu nenhum cachorro. Certo, Brumadinho foi todo atingido. Tem rio, a poeira, tudo. Mas vou falar aí. Vale, presta atenção nas famílias que foram ceifadas. Tá bom? Isso é para você ouvir. Vamos compartilhar esse vídeo para chegar até o pessoal da Vale. Porque eles são assassinos. E olhem pelas famílias que perderam suas casas. Porque eu não quero viver numa casa que é vocês que estão pagando. Eu quero morar na minha casa. Não vai ser a mesma coisa. Mas eu quero uma casa para me falar que é minha. Então, olhem as famílias que precisam realmente de receber essa indenização, porque a maioria que recebeu tem sua casa, tem tudo. E nós que deveríamos ser olhados primeiro por ter perdido tudo, tudo, porque a minha história foi toda na lama, tudo. Eu não tenho uma roupa do meu esposo para me falar. Esse aqui é o cheirinho dele. Não tem. Do meu filho também não. Da minha irmã tem, porque ela não morava comigo. Mas mesmo assim, gente, e não sobrou nada, nada. Meu carro até hoje, eles não dão ligança. Não sei se achou, se não achou. Eles não falam comigo. Eu não consegui dar baixa no meu carro. Hoje, gente, me desculpa estar falando hoje, mas eu preciso desabafar. E quero que vocês me ajudem a compartilhar para chegar até a Vale Assassina. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada por ter visto meu vídeo. E que Deus abençoe todo mundo. E orem por mim, gente, que eu preciso muito, muito mesmo de oração. Beijo.
É isso aí. Esses dois áudios que a gente colocou aqui agora estão circulando nos grupos de WhatsApp do pessoal que é atingido, que mora em Casa Branca, que mora em Brumadinho especificamente, que mora ali perto da região do Córrego do Feijão. E a gente resolveu colocar eles aqui pelo tom da denúncia, mostrando como que tá a situação lá, né? A gente tava estudando um pouco, falando sobre a situação da Vale, a gente vê que do dia, da data anterior ao crime de Brumadinho para cá, as ações da Vale quase dobraram, né? Hoje, a ação da Vale vale R$95,32 e antes valia R$56,15, assim, quase o dobro do valor. A gente recebe todo dia denúncia aqui que o auxílio emergencial da Vale, que ela paga para a população ali ao redor, ela tem cortado sistematicamente, cortado gente de dentro da família. E como a companheira que acabou de falar aí do denunciando, até hoje nada da indenização, né? Então, assim, teve uma reunião da Vale com o governo de Minas e as portas fechadas, sem ninguém saber o que está acontecendo, e continua aí as famílias desoladas, gente que teve parente perdido aí, não recebeu nada até agora, recebeu essa porcaria que é o auxílio da Vale, que hoje, no início era um salário mínimo, agora é metade de um salário mínimo por adulto, e adolescente, que era metade do salário mínimo, diminuiu na metade, e criança, que era R$250, eles estão diminuindo na metade também. Então, assim, R$125. Enquanto isso, a água que vem do rio, que o pessoal usa em casa, tá vindo uma água marrom, continua vindo aquela porcaria daquela água marrom. Então, assim, essa é a situação que tá hoje, em Brumadinho, essa é a situação que o nosso povo tá vivendo aí, com a miséria que a Vale tá dando, isso quando ela dá, né, porque ela tá cortando um tanto de gente aí, que era inicialmente para 100 mil pessoas, e os estudos aí que são feitos para atingir são mais de 230 mil, então assim, é o dobro, né? Então essa que é a situação de Brumadinho.
É importante, assim, a gente caracterizar, né, a Vale como uma organização criminosa, né? Uma organização criminosa porque...
Terrorista.
Terrorista, assassina, porque além dos 272 pessoas que morreram em Brumadinho, soterradas, né, pela lama de minério que a Vale enriquece com aquele minério ali, tem mais 20 mortos em Mariana, tem esse trabalhador, né, que foi soterrado, que é o Júlio César de Oliveira Cordeiro, que trabalhava agora no final do ano
no Córrego
aqui,
no
Córrego do Feijão, fora os outros crimes da Vale em outros países também. Eu estava investigando um pouco assim, sobre isso, e aí fui vendo assim, vários casos, né, de assassinatos em diversos países, expulsam, né, famílias da região próxima, igual está acontecendo inclusive na região de Brumadinho. Essa semana aí teve várias reportagens falando sobre isso, dos moradores vendendo as suas casas, né, pra Vale. A Vale compra aquelas casas ali, dá uma indenização, as pessoas estão indo embora, e muitas pessoas que moram ali na região não tem casa própria, e que essas casas poderiam ser utilizadas inclusive para essas pessoas, né? E o que a Vale faz é se negar a resolver o problema, expulsando os moradores dali e praticamente tendo domínio da cidade.
Não, e quem quer ficar morando ali, né? Também isso, porque ela faz aquele
isso.
Terror todo, aí você de noite escuta qualquer barulho, acha que a sirene fica com medo. É a prática terrorista mesmo, de terror, né? Contra as famílias que estão ali vivendo.
No ano passado, quando fez o ano, a gente foi na missa, né? Que teve isso. Lá em Brumadinho. E o clima que existia de muita indignação, né, do povo ali, mas também de muita tristeza, de muita revolta, uma cidade assim marcada pela morte, né, o que é muito triste. E isso não só em Brumadinho, no Córrego do Feijão, mas isso vai se arrastando por onde o rio passa. Por quê? Porque além de matar as pessoas, matou a condição econômica dessas pessoas, a condição de saúde, né? Muitos, essa água marrom, ela provoca doenças assim na pele, no sangue das pessoas. Então isso é um crime muito grande, né? Não é isso, Batista?
É, exatamente, Lívia. Inclusive, você está falando sobre essa situação econômica, né? Particularmente as comunidades rurais, os pescadores, né? Porque destruiu o rio. A gente lembra muito bem, eu lembro como se fosse agora, né, a cena horrível que foi, né, aquelas imagens que foram pouco a pouco rolando na televisão, na internet, daquela verdadeiro mar de lama destruindo tudo, né, assim, cenas assim de um horror, entendeu? De um crime assim indescritível, né? E o sofrimento daquelas pessoas, a procura de seus familiares durante dias, naquela expectativa, tantas famílias que não puderam, entendeu? Velar seus entes queridos, ou que, né, falam em resgatar um corpo, mas às vezes acharam um pedaço de um corpo de uma pessoa, não puderam nem dar um enterro digno para um familiar.
Tem uns que nem achou ainda, né?
E ainda existem pessoas ainda
são
desaparecidas.
11 desaparecidos.
Né? Ou seja, né, cadáveres ocultados pelo mar de lama da Vale, né? E essas são crimes continuados que a mineradora segue fazendo, né? É um dos maiores monopólios, né? Igual o Nelson estava falando sobre os valores, é um dos maiores do mundo. É uma multinacional, porque ainda que sediada no Brasil, né, grande parte dos capitais que compõem a Vale, né, que é uma empresa de capital aberto, né, são capitais imperialistas, norte-americanos, chineses, canadenses, e ela provoca, né, destruições em todo mundo. Sobre isso que a Lívia falou, para a gente ter uma dimensão, né, pelo menos, segundo, né, dados divulgados, né, pela AEDAS, que é a associação, né, que presta consultoria sobre esses danos e tenta prestar algum tipo de assistência, né, às vítimas, são pelo menos 26 cidades que foram atingidas. Muitas pessoas que no meio dessa crise que a gente tem falado de desemprego, de carestia de vida, muitas pessoas que perderam a condição de se sustentar, né? Para começar, a vida de nenhuma daquelas pessoas tem valor. Todo o dinheiro do mundo não é capaz de pagar o valor de uma vida, né? Não tem nada que pague para uma mãe, para uma esposa, entendeu? Ter um ente querido assassinado daquela maneira tão brutal, tão absurda, né? Mas minimamente, né, a Vale teria que arcar, né, com um pouco. Seria impossível ela arcar com todos os danos que ela causou, porque inclusive os danos ao meio natural são irrecuperáveis. Mas pelo menos para mitigar a situação, para aliviar a situação, e nem isso é feito. Sobre esse valor da negociação, né, assim, são informações, igual o Nelson colocou muito bem, obscuras, mas são informações que a gente está trazendo aqui do monopólio de imprensa. Inclusive essas informações saíram no estado de Minas, falando que, né, inicialmente a Vale está, o governo estava cobrando da Vale 54 bilhões. Aí a Vale ficou batendo o pé, o governo reduziu para 40 bilhões de reais, não são de dólares não, é de reais. E aí agora a Vale só falou que paga no máximo 29. Então fazendo, ainda chantageando, ainda fazendo negociata, ainda querendo ganhar, inclusive sobre a pilha de corpos que ela empilhou em Brumadinho, em toda aquela região. Então realmente é algo muito revoltante.
Ô Batista, você tá falando aí sobre 29 bilhões, né, que eles estão oferecendo para pagar. Só no último trimestre que eles colocaram o balanço, né, que foi o terceiro trimestre de 2020, que não saiu ainda do último, né, do quarto, eles lucraram 15,6 bilhões, quer dizer, metade desse valor em 3 meses. Então, essa é a situação, né? A empresa lucrando, e isso é recorde de lucro, esses 15,6 bilhões, e não querendo pagar, né?
Por isso que é importante remarcar, não foi um acidente, foi um crime premeditado. Um crime premeditado contra o nosso povo e contra a própria soberania do nosso país.
É, aí tem duas questões. Uma, o que é a Vale? Né? A Vale era uma empresa nacional e ela foi privatizada, assim, vendida, né, no governo FHC para gerar esses bilhões de lucro.
Foi vendida a preço de banana na época, entendeu?
Né? Então, assim, olha o tanto que lucra a serviço de uma empresa para matar o nosso povo. E também, como que o Estado garante tudo isso, né? Então, garante os lucros, né, os interesses da Vale e de todas as mineradoras, e ataca os direitos do povo. Né, tanto nega o direito das populações, dos territórios, flexibilizam a legislação ambiental, concessão de licença, né, então dão toda a abertura para esse desastre. Então, a culpa também é do Estado, não é só da Vale, não. Né, os culpados pelas mortes é o Estado e a Vale.
É isso aí, Lívia. E então, acho que vamos terminar esse ponto aqui, porque hoje no programa a gente vai ter bastante denúncia, né? A gente vai falar agora sobre os 17 anos do massacre de Unaí, e a gente recebeu aqui um áudio também do programa, hoje bastante recheado de áudios. A gente recebeu um áudio do presidente da Delegacia Sindical em Minas Gerais, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Ivone, e a gente vai reproduzir aqui o áudio agora e debater um pouco sobre esse tema aí.
Olá, trabalhadores do Sindicato da Indústria da Construção de Belo Horizonte Região. Olá, turma do Marreco. Meu nome é Ivone, né? Já trabalhei muito com vocês, sou auditora fiscal do trabalho aposentada, não é? trabalhei com o Zildo e com vários outros. Tenho vocês muito no meu lado bom da memória. E estou aqui hoje para falar um pouco dos 17 anos da chacina de Umaí. Um dia muito triste para nós. E também, hoje dia 28, né, vocês devem ouvir amanhã, mas hoje também é o dia do combate ao trabalho escravo. Trabalho escravo que, infelizmente, nós encontramos, às vezes, na atividade da construção civil. Eu vou falar dessas duas questões. Primeiro, os 17 anos de impunidade, não é? Naquele dia muito triste, nós perdemos 4 colegas, o Erastótenes, o Nelson, o Ailton, né? E também o João Batista. Foi uma história muito triste, uma emboscada planejada e executada com requintes de crueldade por 9 pessoas envolvidas diretamente. E, infelizmente, desses 9, somente 3 foram efetivamente presos, e mesmo esses 3 ou estão em regime semiaberto ou estão em prisão domiciliar. E o pior é que há 6 anos, os 4 principais atores daquela brutalidade foram julgados por um júri popular e saíram desse júri para suas casas para viver a vida que tiraram de nossos colegas. Naquele dia, eles mataram 4 colegas e continuam aproveitando a vida. O Hugo José Alves Pimenta, o José Alberto de Castro, o Antério Mânica e o Norberto Mânica foram condenados a mais de 200 anos. E firulas jurídicas, entre as quais registros em cartório de culpa exclusiva, coisas abomináveis, fazem com que eles ainda não estejam devidamente presos. Hoje eu ouvi a Maria Inês, uma das viúvas, dizer, não é? Essa expectativa por justiça é muito dolorosa, porque além de conviver com a perda, você tem que o tempo todo lembrar que a justiça ainda não foi feita. Justiça tardia não é justiça. Nós precisamos que a justiça se faça. E contamos com o apoio de todos os...
Então, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, né? Mas foi transmitida a mensagem toda aí, né, Nelson?
Foi.
Ah, então. Essa é uma denúncia muito importante. A gente queria agradecer, né, os companheiros do sindicato, né, dos auditores fiscais, né? É um crime que na época teve muita repercussão, né? E com o passar do tempo, né, as coisas vão esfriando e muitas vezes a gente não vê, né, as notícias tão constantes sobre esse episódio e tantos outros episódios que acontece principalmente envolvendo o latifúndio, em que os latifundiários, como é o caso, né, da família dos Mânica, né, que são grandes latifundiários lá da região de Unaí.
Inclusive foi prefeito, né, da cidade de Unaí. Então, demonstra claramente, né, o interesse desses grupos, né, do latifúndio, né, em preservar a estrutura, né, de trabalho escravo, porque o que esses auditores estavam fazendo é fiscalizando trabalho análogo à escravidão na região. Então, como que esse crime demonstra como que o Estado, né, ele encoberta várias relações de trabalho criminosas, e esse crime que aconteceu com eles foi nesse sentido. Foi para calar a boca deles com as denúncias que eram feitas ali no Ministério do Trabalho. Né?
Ô, Olivia, dá licença, eu acabei de receber aqui uma mensagem aqui do ouvinte aqui no WhatsApp, falando que o áudio, na verdade, ele foi cortado pela metade, né? Então, A gente vai retomar aí do início, né? Vamos concluir essa parte aí, ouvindo novamente, né? Esse importante depoimento da presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Delegacia aqui de Minas. E nas próprias palavras dela, ela vai colocar, né, de uma forma bastante contundente a denúncia e remarcar desde já a nossa solidariedade aqui da bancada, né? E certamente também, né, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e da Liga Operária que organizam esse programa.
Para que pressione a justiça, para que ela possa fazer o que é devido e colocar na cadeia essas pessoas, que é o lugar que elas merecem. Hoje também é o dia de combate ao trabalho escravo, análogo ao escravo, que é uma situação que envolve o trabalho forçado, a servidão por dívida, a jornada exaustiva e o trabalho degradante. Eu sei que, infelizmente, muitos trabalhadores da construção civil conheceram essa realidade e foram resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. Infelizmente, essa é uma realidade que ainda nos assusta. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2000 a 2003, foram resgatados 927 trabalhadores. Nos anos de 2013 a 2020, 2.124 trabalhadores com pagamento de indenizações nos valores de quase 11 milhões de reais. Em 2020, ainda com a pandemia, os auditores fiscais realizaram 64 ações e 328 trabalhadores foram resgatados. Vou até conferir aqui. Acho que, felizmente, nesse ano de 2020, não tem atividade de construção civil, mas como tem empresas terceirizadas aqui, não é? Que trabalham dentro de outras empresas, eu não posso saber mesmo se não houve. Tomara que não, mas pode ser que tenha havido, não é? E resgatamos 328 trabalhadores, entre as quais eu gostaria de lembrar da senhora Madalena Gordiano, né, que foi escravizada por 38 anos em uma residência em Patos de Minas, um fato noticiado nos jornais do mundo inteiro e de uma tristeza sem tamanho, né? Uma pessoa que precisava de pedir por bilhetinhos que as pessoas comprassem sabonete para que ela tomasse banho. Nós começamos o combate ao trabalho escravo, os auditores fiscais do trabalho, que trabalham no Grupo Móvel, em 1995. E a última imagem que eu vou deixar é muito triste. De 1995 até 2020, que são 25 anos, 55 mil trabalhadores foram resgatados das condições análogas ao trabalho escravo no Brasil. Essa situação não pode perdurar. Nós precisamos de ter uma sociedade mais humana, mais justa, mais correta e que consiga ter mecanismos para eliminar de sua convivência cotidiana, de forma que eles fiquem excluídos mesmo lá na prisão onde merece, as pessoas que fazem esse tipo de abuso com seu irmão, né? Afinal, somos todos irmãos. Eu queria encerrar essa minha pequena gravação dizendo que tive muito orgulho de ser fiscal, auditora fiscal e trabalhar junto com o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte Região. Lembro que fizemos bons trabalhos e queria deixar um abraço para essa categoria linda, para essa categoria que de verdade constrói, não é? As casas, os hospitais agora tão necessários, não é? E todas as coisas que fazem com que nós humanos possamos viver em sociedade. Parabéns pelo fazer de vocês e agradeço a oportunidade de ter falado. Muito obrigada.
A gente que agradece, acho que é importante essa denúncia, inclusive lembrar que o dia 28 de janeiro, que é o dia dessa chacina, ele é um dia que foi a partir dessa data firmado como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, e a importância que o Marreta, né, de fazer essa defesa, nós aqui também, porque é um crime contra os trabalhadores e representa bem os interesses dos latifundiários, os interesses dos grandes aí que utilizam do trabalho análogo à escravidão ainda hoje no nosso país.
É isso aí, Lívia. Apesar dos problemas técnicos, eu acho que foi importante a gente colocar aqui a denúncia sobre esses 17 anos, o massacre, que até hoje tem gente aí impune. E colocar também a posição do Marreta aqui, defendendo os trabalhadores. O Marreta aqui que tem um histórico de estourar muitos cativeiros de trabalhadores com trabalho análogo à escravidão, né? Gente que não recebe, gente vivendo em condições subhumanas. Quem passa lá no sindicato tem até fotos de alguns cativeiros que foram estourados pelos companheiros do sindicato. E agora, terminando esse bloco, vamos colocar aqui o primeiro momento cultural do nosso programa. Hoje o momento cultural vai ser em homenagem aos aniversariantes de janeiro.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o momento cultural. E no programa de hoje, o último de janeiro de 2021, vamos dar destaque a alguns aniversariantes do mês. Vamos começar com Geraldo Azevedo, nascido em Petrolina, Pernambuco, em 11 de janeiro de 1945, completou recentemente 76 anos de idade. Ouviremos agora Semente de Adão e Viramundo, composições do próprio Geraldo, interpretadas por ele e Xangai, no álbum Cantoria Número 1.
Eles pelos hinos cantaram, entre jardins e bandeiras, e quase fome e sede passaram, do cais até o sertão. Na cidade e na roça, divididos, calados, eles todos sonharam. Um martelo batendo, o outro esperando chover, sua filha colher a semente de Adão. Eles todos sonharam. Um a navalha na barba, o outro deixa o fio crescer, pra seu filho aprender, do repente soltar uma nova canção, que fale do novo no velho planeta. Sou virado, virado na onda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desafios da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Sou virado, pelo mundo do sertão, mas ainda virei esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo, e virá mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo, que virou por servidão. Mas ainda virei esse mundo, em festa, trabalho e pão. 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 Em festa, trabalho e pão.
É isso aí, esse então foi o primeiro momento cultural do nosso programa. E agora, continuando o nosso programa, a gente recebeu aqui uma carta, uma nota pública sobre quem matou Fernando e também algumas mensagens dos companheiros da situação que está acontecendo lá no Pará.
Então, Nelson, a gente recebeu, né? Um áudio, né? Dois áudios, né? Um do Pelé, que é da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres. Outro, né? Do Manuel, que é da Associação, né? Da Comunidade né, Jane e Júlia, né, que fica localizada na antiga fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco. Os companheiros, eles estão denunciando, né, mais um assassinato cometido na região do sul do Pará, né? Tudo indica, né, como uma forma de queima de arquivo para inocentar, né, para tentar encobrir, melhor dizendo, os crimes, né, cometidos, né, por policiais, né, ligados, né, da Delegacia de Conflitos Agrários do Pará, a DECA, né, que 16 policiais, né, foram indiciados, seguem impunes, né, por ter, né, cometido, né, o que ficou conhecido como o massacre de Pau d'Arco em maio de 2017, né, na cidade de Pau d'Arco, quando as famílias foram surpreendidas no meio da noite, né, por essa operação militar, e foram cruelmente e friamente assassinadas sem direito à defesa. Né, na época, os monopólios de imprensa, a imprensa pró-latifúndio, né, tentou ainda querer dar uma vertente como se tivesse tido um conflito, né, mas logo se comprovou que, na verdade, o que houve foi execução sumária de 10 trabalhadores pela polícia. Né, isso teve uma repercussão internacional. Na época era o governo do Michel Temer. Por coincidência, foi no mesmo dia em que estava tendo uma grande revolta das massas na cidade, uma grande manifestação em Brasília contra a imposição da reforma trabalhista. Até o exército foi colocado na rua para tentar reprimir os manifestantes. E foi nesse mesmo dia, ou seja, que aconteceu esse episódio desse massacre. E teve uma repercussão muito grande, né, na opinião pública nacional e internacional, condenando o Estado brasileiro por esses crimes. E pouco tempo depois desse episódio, cerca de 2 meses depois, né, os camponeses, que são remanescentes desses assassinatos, familiares e pessoas que estavam quando desse massacre, organizados junto à Liga dos Camponeses Pobres do Pará e Tocantins, organizou a retomada da fazenda Santa Lúcia. Esse companheiro que foi assassinado, tudo indica, né, como forma de queima de arquivo e com envolvimento novamente da polícia do Pará, ele chama Fernando dos Santos Araújo, de 39 anos, era uma testemunha-chave para comprovar esse crime de Estado cometido lá no Pará. E como a própria nota da Comissão Pastoral da Terra, que está circulando na internet, coloca, né, sobre circunstâncias bastante suspeitas, inclusive, né, no mesmo ambiente da recente prisão, né, do advogado popular José Vargas, que era advogado das famílias de parte dessas famílias lá de Pau d'Arco, e que foi preso numa armação grosseira a partir de pequenas coisas, brincadeiras que ele estava fazendo por meio de áudios com um conhecido dele. E, né, foi feita toda uma armação grosseira para prender esse advogado popular. Ele saiu da prisão e continua, né, em prisão domiciliar. Um dia depois que ele saiu da prisão, teve o assassinato, né, desse jovem, né, de 39 anos, esse camponês, trabalhador, Fernando dos Santos Araújo. Né, então, para contextualizar, né, todos os crimes, né, contra o nosso povo são graves, mas para deixar bem claro, né, o caráter político dessa morte e sua importância nesse atual momento na luta pela terra no nosso país. Vamos lá, Nelson?
Oi, Pelé. Pelé, é o seguinte, essa situação, ele tava se sentindo, que ele tava passando para nós, se sentindo, vindo umas historinhas da polícia, né, para ele. Ele estava muito preocupado, ele me mandou áudio. E aqui de dentro dos moradores mesmo, quem mora dentro da área, não tem conhecimento de problema dele não, né? Dizem, ah, fulano então tem uma posse e tá com problema com o Fernando. Não, nenhum, entendeu? É muito estranho isso. É, ninguém sabe de onde veio, né? Mas espero que seja esclarecido, né? E o culpado paga.
Esse daí foi o áudio do Manuel da associação e agora vamos colocar o áudio aqui do Pelé da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres.
Bom dia, companheiro. Companheira, deixando aqui a nossa tristeza, é onde perdemos mais um camponês aqui da região, município de Pau D'Arco, do assentamento aqui, acampamento da fazenda aí, Fazenda Santa Lúcia, aonde o companheiro Fernando foi assassinado no dia 26 de janeiro, à noite. E eu quero dizer para o companheiro Fernando, era um das testemunhas importantes, chave contra o policial.
Essa daí foi então a mensagem de denúncia do Pelé da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres, que é a situação que está acontecendo no sul do Pará, no país, especialmente ali em Pau D'Arco, né? A gente vê, na verdade, aqui no nosso programa, a gente até repercutiu na época, e a gente sempre repercute denúncia do movimento camponês, que é a situação do nosso país, que é o latifúndio, matando em grandes quantidades, queimando arquivo, fazendo todo esse tipo de coisa, mas também da resistência dos povos, né? Os camponeses não vão abaixar a cabeça mediante a isso. Inclusive, está sempre sendo repercutido no jornal A Nova Democracia. Está aqui ó, a matéria do dia 29, falando assim, ó, testemunha-chave do massacre de Pau D'Arco é assassinado. 29 ontem, né? E vai estar sendo repercutido aí diariamente tudo de novo que acontece lá na luta do nosso povo, especialmente a luta do campo aí, que o povo não abaixa a cabeça, sempre resiste aos ataques do latifúndio. E falando em jornal Nova Democracia, nós vamos agora iniciar um novo bloco aqui no programa. Primeiro com, novamente, o bloco Fala Professor, aqui vai mandar uma mensagem pra gente. Logo depois vai ter a leitura do jornal A Nova Democracia, do editorial que saiu essa semana, Escárnio Geral.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Que semana medonha. Nós temos que voltar um pouquinho no editorial da Nova Democracia, Assassinos no Poder, que nós lemos aqui desta tribuna no último programa. Quero pegar esse pequeno trecho. O genocídio em curso neste exato momento é um projeto deliberado. Bolsonaro, seu secto de extrema-direita e os generais, que são o governo de fato, praticam uma sequência de crimes dolosos contra o povo e a pátria. É deles que parte a ordem para matar. Sábias e verdadeiras palavras, que essa semana foram comprovadas por uma série de fatos. Aumento de preço absurdo do óleo diesel, né? E esse escândalo que apareceu aí, como se fosse para esconder outros escândalos, da compra milionária de leite condensado e chiclete pelo governo brasileiro, principalmente pelo Exército, que foi quem foi dar explicações. Quais explicações? O valor energético do leite condensado e o chiclete para que as tropas, quando não podem escovar os dentes, ou então quem está em tarefas e que incluem voos, né, mascam para poder aliviar a pressão. Isso tudo seria plausível. Agora, vejamos, ouvintes, você trabalhador, trabalhadora, né, que compra leite condensado, eu compro de vez em quando, costumo ter uma caixinha aqui em casa, a cada um mês mais ou menos, ou duas no mês, sempre o pessoal usa quando está precisando assim, alguma coisa doce e tal, né, jogando alguma fruta, aquele negócio todo. Eles pagaram R$6 numa caixinha de papelão de leite condensado. O leite condensado aqui, ele custa em torno de 4 e pouco, 5 e pouco, quando é daquelas caixinhas de marca das multinacionais que foram as primeiras a produzir o leite condensado aqui no país. Agora, como pode uma caixinha no atacado, quando você compra quantidades muito grandes, ser o mesmo preço ou maior do que o preço no varejo? É mentira. Tem roubo nisso, como deve ter roubo em diversas, em quase todas as compras desse exército. A empresa que vendeu era uma empresa que funciona no subsolo de uma senhora que parece que é casada com um pastor que é bolsonarista e que, pelas suas redes sociais, leva uma vida simples. Como alguém vende nesse volume milhões para o governo e é pobre? É claro que é laranja, é mentira, é corrupção. E isso no exército, o exército brasileiro é o zero e vezeiro disso. No finalzinho da ditadura militar, teve aquele famoso escândalo de compras de alimento do César Calça, então era ministro, não me lembro exatamente de qual pasta. Isso é comum. E isso quando o Brasil não tem dinheiro para comprar oxigênio para os hospitais, nega a vacina, compra a vacina cara, crime contra o povo. Não dá nem vontade de fazer brincadeira como muita gente ficou brincando. Isso é roubalheira, está roubando o nosso dinheiro. Quer ver outra coisa que comprova o editorial da semana passada? É quando eles começam a falar e começam a querer manipular, principalmente o Bolsonaro e seus ministros, a possibilidade de uma greve de caminhoneiros, marcada para o dia 1º. Compraram uma série de sindicatos, o Bolsonaro grava áudios e manda no zap dos caminhoneiros como se fosse uma pessoa comum, uma pessoa simples que defendesse os caminhoneiros. Ele não fala que esse preço do diesel e a Petrobras estão sob o comando dele, que é o presidente do Brasil. Ele não fala que ele vendeu as refinarias, que agora nós temos que pagar preços absurdos. Ele não fala que essa política de preços é dele e do seu ministério. Aí ele fala, não, isso aí não é coisa minha não, isso é um absurdo mesmo, concordo com vocês. Vocês aproveitam e brigam com os governadores, porque eles que botam ICMS. Mas eles não tiram um tostão disso aí para dar pro povo. Num trecho da fala para os caminhoneiros, essa fala montada, ele fala o seguinte: pô, eu tenho que ficar dando dinheiro para esses políticos profissionais. Olha que canalha, ele que essa semana deu 3 bilhões para os deputados para poder votar nos seus candidatos nas eleições da Câmara e do Congresso e do Senado. Então fala uma coisa de dia, fala outra de noite. Quer ver outra coisa absurda? Ele se reuniu com os empresários do setor de bares, os empresários grandes, que não são os pequenos, que precisam trabalhar, né? Para quê? Ah, não, para poder mitigar essa crise eu tenho que abrir mão dos direitos trabalhistas, fazer esses acordos, né? Em que o governo pagaria uma parte, se fosse assim, desde que os trabalhadores abrissem mão de todos os seus direitos. Ou seja, vendendo o sangue dos trabalhadores, em vez de dar o auxílio emergencial e garantir o salário e o emprego de todas essas pessoas. São crimes e mais crimes cometidos contra o povo. E, sinceramente, o que demonstra bem essa situação, mais uma vez, é o editorial semanal do Nova Democracia. Então, vamos a eles. Bom dia a todos.
Isso aí, essa foi a mensagem do professor, e agora a gente vai colocar aqui o editorial do jornal A Nova Democracia. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no site anovademocracia.com.br, tá na página inicial, tá escrito assim, editorial, escárnio geral, é do dia 26 de janeiro de 2021.
26 de janeiro de 2021, editorial semanal do jornal A Nova Democracia, escárnio geral. Enquanto a imunização da população brasileira contra a Covid-19 avança a passos lentos, já se avolumam as denúncias de fura-filas pelo país. Figurões de todos os tamanhos utilizam-se de seus cargos ou dinheiro para se beneficiar das escassas doses disponíveis. Em Manaus, onde a crise é aguda, a vacinação chegou a ser suspensa devido às denúncias de fraudes e nomeações oportunistas. Das 3 mil doses enviadas ao estado do Amazonas, apenas 500 chegaram aos grupos prioritários, pessoal de saúde da linha de frente, indígenas e idosos. Enquanto 2.500 vacinas atenderam, sem cerimônia alguma, aos ricos privilegiados de sempre. E quando pensamos já ter visto de tudo, esse governo genocida de Bolsonaro e generais defende a privatização da vacina, o que nada mais é do que a legalização da furagem de fila pelos endinheirados. A coisa é tão absurda que o próprio laboratório fornecedor recusou-se por hora a levá-la à frente. Por outro lado, o escândalo da falta de oxigênio nos hospitais amazonenses redundou em pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, para investigar a atuação do general da ativa Eduardo Pazuello, o carniceiro. Ora, esta mesma PGR sinalizou no último dia 20, com a decretação do estado de defesa, entre aspas, pelo governo de Bolsonaro generais, uma espécie de caminho jurídico para consumar o golpe em curso, o que revela que o general tem sido usado como boi de piranha pelo capitão. Pazuello deve ser julgado e condenado por seus atos, mas devemos sempre ressaltar que ele não é mais do que um fantoche dos seus superiores no Palácio do Planalto. Falando em seus superiores, na última semana, o Exército postou em suas páginas oficiais uma foto em que militares, celebrando a conclusão de um curso, tiveram seus rostos cobertos por máscaras digitais, na tentativa de maquiar o desrespeito ali praticado frente às medidas sanitárias mais elementares. Difícil saber o que é mais grosseiro, se a fraude no registro ou a atuação desta instituição reacionária ao longo da pandemia, caracterizada pela preocupação sistemática em sonegar e mesmo manipular os números de infectados e mortos. Aliás, os, entre aspas, democratas, monopólios de imprensa, abafaram a denúncia, em curso no Tribunal de Contas da União, da compra superfaturada de insumos para a produção de cloroquina no laboratório do Exército. Em ofício enviado ao tribunal, o Exército alega que, mesmo sem eficácia comprovada, tal medida era necessária para produzir esperança a milhões de corações aflitos com o avanço e os impactos da doença no Brasil e no mundo. Fecha aspas. Nosso problema, presume-se, não é a falta de respiradores ou vacina ou oxigênio, mas de esperança. Quiçá a esperança mais cara do mundo. A propósito, o general Augusto, o truculento, aquele cuja estatura é inversamente proporcional à desfaçatez, postou em seu Twitter no último dia 22. Hoje, entre aspas, né? Hoje, o governo da Índia, em marcante gesto de amizade, deu prioridade ao Brasil para adquirir e receber a vacina contra a Covid-19. Fecha aspas. Continua. Brilhante vitória diplomática do presidente Bolsonaro, dos ministros Ernesto Araújo, Eduardo Pazuello e do embaixador André Corrêa do Lago. Parabéns ao povo brasileiro. Agora sim, fecha aspas. O nível de desencontro da mensagem com a realidade é tão grande que somos obrigados a perguntar: virá esta voz do general Heleno do Hospício? O laboratório Serum, fornecedor das vacinas, vendeu as doses ao Brasil por mais do que o dobro do preço praticado com a União Europeia. Enquanto os países deste bloco pagaram 2,10 dólares pela unidade, o Brasil pagou nesta primeira remessa 5,25 dólares. Mesmo as futuras doses produzidas na Fiocruz terão um preço final superior ao pago pelos europeus, 3,16 dólares a unidade. Preço que será renegociado ao fim da pandemia, definição que caberá de modo unilateral à empresa AstraZeneca. É esta a dita, entre aspas, vacina do Brasil. Na mesma sexta, dia 22, quando fervia o tema da vacina, Bolsonaro, que passou 17 dias de férias no fim do ano, foi prestigiar o treino do Flamengo. Convenhamos que apenas longos anos de um ócio meticuloso poderiam produzir uma ignorância tão vasta quanto a deste Bonaparte de boteco, chefete de fascistas que torpedeiam prédios públicos com fogos de artifício e creem que o sol nascente da bandeira do Japão simboliza o comunismo. Ele e sua gangue são mesmo, como se diz, cara de um, focinho de outro. Falando em ócio, o Congresso Nacional, que custa de cerca de 11 bilhões de reais aos brasileiros por ano, segue de férias, em meio à maior emergência sanitária no mundo em um século. Por lá, no Congresso, o tema do momento não são os mais de 200 mil mortos, mas as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. O MDBista Baleia, apoiado pelos petistas, ué, não eram os petistas que gritavam golpe do Baleia e do Temer? Disse num dia ser contra o impeachment, no outro dia disse o contrário. Rodrigo Maia, que em meados do ano passado esteve cotado para substituir Paulo Guedes na Esplanada, e agora lacra, dia sim, outro também, contra Bolsonaro no Twitter, não pauta nenhum dos 60 pedidos de impedimento do Capitão do Mato. Esta é a consequência política com que os liberais, entre aspas, atuam. A nefanda política do apaziguamento com os fascistas. Uma vez Munique, sempre Munique. Então vamos abrir uma aspas aqui para explicar o que é Munique. Reunião patrocinada por Hitler na cidade alemã de Munique, em 1938, que terminou com a capitulação das, entre aspas, democracias europeias perante a anexação da Tchecoslováquia pelos nazistas. Foi o ponto máximo da política de apaziguamento, que era, na verdade, incentivo para lançar Hitler contra a União Soviética. A diplomacia soviética condenou com veemência este acordo. Voltamos para o texto. De outro lado da praça, do outro lado da praça, o Supremo Tribunal Federal, STF, assiste. Estes próceres da República não foram capazes nem mesmo de, via liminar, suspender a aplicação do Enem, cuja realização constitui crime inominável contra a juventude, com abstenção recorde de mais de 50%. Os inquéritos contra os ditos atos antidemocráticos até aqui, apesar de todo o estardalhaço, não alcançaram mais do que figuras secundárias, caricaturas de lideranças, o que prova que ali, no fim das contas, a banda toca segundo o ritmo ditado pelos generais. O morde e assopre de suas decisões não obedece às leis, como quer a tola ilusão dos reformistas, mas aos ditames dos poderosos do momento. Esta é, afinal, a instituição que foi suporte e guardiã tanto do Estado Novo quanto dos 21 anos do regime militar. Fixem este quadro. É ou não é o retrato de uma ordem que afunda? Escárnio generalizado dos poderosos frente à população. Um nível de decomposição do tecido social e de cinismo jamais visto entre nós em época alguma. Esse decadentismo em toda parte, a quebra explícita de qualquer identidade remota entre a superestrutura política e os interesses das grandes massas, prepara o acerto de contas futuro, que será tanto mais furioso quanto mais estas tenham sido espezinhadas. A memória dos povos não falha. Uma vez que estes se põem em marcha, os povos, aquilo que parecia superado renasce como se ocorrido no próprio dia. A história, então, rompe o cerco, de modo que, como dizia o velho Hegel, esse desmoronar-se gradual, que não alterava a fisionomia de todo, é interrompido pelo sol nascente, que revela num clarão a imagem do mundo novo. Bom dia a todos.
Esse daí, então, foi o editorial semanal do jornal Nova Democracia. Lembrando que quem quiser ler ele depois, pode olhar no site do jornal A Nova Democracia, que é a Nova Democracia, tudo junto, né? .com.br. O editorial se chama Escárnio Geral, saiu no dia 26 de janeiro de 2021.
Então, Nelson, né, tanto, né, a fala do professor quanto o editorial, é o que o próprio professor falou na sua fala, né? Como o editorial, ele corresponde, né, à realidade dos fatos. De certa forma, ele prenunciou, né, alguns episódios escabrosos, né? Que a gente tá vivendo, né? Quando fala em escárnio, que é a chinte, que é escárnio maior, né? Do que esse agora, né? Com relação à corrupção na compra de alimentos para esse bando de parasitas, de oficiais que estão, né? Nesse governo militar, né? Então, o editorial foi anterior a esse episódio, né? Mas é porque, na verdade, toda a postura, né, do governo, particularmente com relação à pandemia, como no editorial anterior afirma, é uma posição deliberada de assassinar o povo, né? Não só pelas falta completa de condição de atendimento, mas com uma campanha enorme, obscurantista, negacionista, negando a existência de uma doença que já matou mais de 200 mil brasileiros, né? E fazendo chacota, fazendo piada, esculhambando, nem parece que é o presidente do país. É como se essas vidas todas não tivessem valor nenhuma. Nós estamos falando de 200 mil pessoas, estamos falando de 200 mil famílias. Ficam falando, né, em riqueza. Qual que é a maior riqueza que um país tem? A maior riqueza que um país tem é seu povo. É porque, na verdade, né, esses generais todos, eles falam em nacionalismo, falam em, né, né, em patriotismo, essa coisa tudo, toda, mas, na verdade, né, eles são uma casta de privilegiados, entendeu? Esses generais, né, com seus altos salários, né, burocratas, né, que vivem, né, das riquezas que nós produzimos, como muito bem, né, demonstrou esse último episódio. E da mesma maneira, né, como o professor relembrou muito bem, né, a questão, né, da corrupção, ela é inerente a esse sistema e muito ao contrário, né, do que os generais querem dar a dizer, né, dar a entender, né, eles não são menos corruptos do que os políticos ditos oficiais, né, que eles gostam de colocar assim, né, são tudo uma mesma casta junto com os juízes de alto de Supremo e tudo do Congresso. São pessoas aí que vivem da exploração do povo, que não tem menor identidade com o povo e que representam o que tem de mais atrasado na nossa sociedade, uma ideologia podre que expressa muito bem a podridão, né, que a gente está vivendo, né, de decomposição desse sistema mesmo, que está a olhos nus aí, mostrando, né, que não serve aos nossos interesses, e cada vez mais evidente para o povo, entendeu? Que toda essa farra, né, essa canalha vai pagar caro, né, mais cedo do que eles imaginam.
É isso aí que você está falando. No editorial até cita o Hegel, né, a citação do Hegel lá está assim, ó: esse desmoronar-se gradual, que não alterava a fisionomia do todo, é interrompido pelo sol nascente que revela num clarão a imagem do mundo novo, né, da transformação do que há de mais novo. E aí, inclusive, falar do Hegel, né, que a gente, no editorial, aí cita o Hegel, que é um filósofo alemão, né, que vai falar sobre o idealismo, né, então o Marx vai falar, vai vir depois dele, dentro da filosofia alemã, né, que o materialismo, né, e a filosofia alemã, né, vai ter o Hegel como um dos expoentes, né, então, inclusive o Marx, ele vai utilizar muito da dialética do Hegel, né, o Nelson sabe bem disso, né, Nelson?
Só para explicar aos nossos ouvintes, assim, Hegel foi um filósofo alemão dos mais importantes. Ele foi um dos sistematizadores da dialética, né, que Marx posteriormente vai colocar que inverter essa dialética, né, como com o ponto de vista materialista dialético da história. E quando ele está se falando sobre essa situação, mostrando que o desmoronar gradual, quer dizer, pensando sobre esse estado, né, como que ele vai se decompondo, ele revela o clarão, quer dizer, a destruição de algo se transforma no outro novo. É isso que ele está querendo dizer quando ele está citando o velho Hegel no editorial. Mas, Olívia, eu acho que tem alguns pontos que esse editorial coloca, que, primeiro, assim, um descaso geral com a população e um descaso premeditado não é algo não é uma incompetência ou um desgoverno, assim como está colocado no editorial anterior, e mostrando, assim, como é corrupto todos esses elementos principais do velho Estado, assim, como que todos eles vão decompondo. E vai, a gente não passa um dia sem saber de um escândalo novo, né? Esse aí do exército, por exemplo, da produção de cloroquina. O exército produziu 1,2 milhões de comprimidos de cloroquina para dar esperança pro povo brasileiro. É esperança que a gente tá precisando? É esperança que vai chegar comida na mesa? É esperança que acabou o auxílio emergencial, que já era uma porcaria antes, tava dando 300 contos, ninguém nem sobrevive com isso? É esperança que a gente tá precisando ou é vacina? É trabalho, é emprego, é uma produção nacional? Então, assim, a gente vai ver no escárnio geral, uma situação generalizada de mazelas contra o nosso povo, de, como diz o Abreu, verdadeira sacanagem contra o nosso povo. Por exemplo, esse caso aí que está citando da vacina do Heleno, o truculento, comemorando que a Índia vai mandar a vacina aqui pro Brasil. Olha só, na União Europeia eles estão pagando 2,10 dólares pela unidade. Aqui a gente vai pagar 5,25 dólares pela unidade. E se nós produzimos aqui no Brasil essa mesma, é 3,16 a unidade. Isso é bem do que de encontro com aquilo que a gente tinha falado nos últimos dois programas sobre o problema das patentes da vacina. Quer dizer, é um negócio para generar, para dar lucro gigantesco pro monopólio da farmácia internacional, e enquanto isso o nosso povo pagando cada vez mais. Assim como o caso que o professor citou, que tá tendo esse burburinho aí das greves dos caminhoneiros, só para não perder o raciocínio, que é o quê? Aumentou 9 centavos no preço do diesel. E com muita justeza os caminhoneiros estão querendo fazer greve na segunda-feira agora. A gente vai ver o Bolsonaro... Na última live dele, deu até engasgado aqui, que é muito
ótimo. Bolsonaro faz isso.
É.
Eu acho que é importante isso que o Nelson está falando, né? Tanto da greve, né? Como da política mentirosa e criminosa dessa vacina, né? Que inclusive tem aí relatórios internacionais colocando a condição do Brasil como um dos piores países, né? Na condução da vacinação. Hoje, né, boa parte das pessoas que foram vacinadas com uma dose não sabe se vai receber a segunda. Tá toda uma discussão dessa, né, principalmente em São Paulo, que ou vacina todo mundo para esperar a vacina que vai vir, ou pega e já começa a segunda dose. O problema é que nem sabe se essa vacina vai vir.
Então, Olivia, só um parênteses aí. Você vê que o negócio é tão grave. Saiu uma notícia, né, uma projeção, um cálculo feito, né, pelo portal 247, num site de notícia da internet, comparando as campanhas de vacinação dos Estados Unidos e do Brasil, né? Vou ter só os dados aqui do Brasil, né? Essa projeção chega à conclusão de que no ritmo que a gente tá, demoraria 4 anos para vacinar 160 milhões de pessoas no Brasil. Né? A nossa população como um todo é 220 milhões, né, em torno disso, né? Mas não é necessário vacinar todo mundo.
Crianças,
né? Algumas pessoas não necessariamente vão ser vacinadas. Mas então, pegando esse número aí como base, 160 milhões, seria necessário 4 anos. Por quê? Na verdade, né, a gente tem, foi quando
Hoje nós estamos com 12 dias de campanha, né? Mas no dia 28, antes de ontem, eram 10 dias de campanhas. Né? Tinham sido aplicados 1 milhão de doses. Ou seja, cerca de 100 mil doses por dia, né? Ou 700 mil doses por semana. Então, nesse ritmo, o que fica muito evidente é isso que nós estamos falando, que é uma política deliberada, essa confusão toda, inclusive sobre a eficácia da vacina, todas esses fake news, esses arrombos todos aí, são inclusive para esconder a realidade de que não tem vacina para a população. O objetivo do governo é não vacinar o povo por povo morrer a míngua mesmo. E quem tá falando isso não somos a gente não, em várias ocasiões eles mesmos falaram isso. O absurdo que chega agora foi nomeado mais um desses burocratas generais. No caso, o general da reserva, o Ridalto Fernandes, ele foi nomeado recentemente como assessor especial do Ministério da Saúde. Ele falou o seguinte sobre Manaus. Né, lá a situação, né, a gente sabe, é gravíssima, né, a nova cepa, né, que está se espalhando pelo país todo se iniciou lá. Nós abordamos bastante isso nos últimos programas. A situação é praticamente a mesma. Né, teve uma repercussão maior pela gravidade dos fatos naqueles dias, mas a situação no essencial não foi inalterada. E o que essa gente fala como se não fosse nada? Falar, não, se continuar do jeito que está, as pessoas vão continuar a morrer na rua. Mas será possível, num país rico como o nosso, um país que tem todas as matérias-primas, que tem capacidade industrial, que tem muita ciência, pesquisadores, né? O que eles estão querendo é destruir tudo isso, é cortar a verba da ciência, cortar a verba da educação, cortar, acabar com o SUS, privatizar. O próprio Bolsonaro falou, para concluir aqui, entendeu? Revoltante, ele falou o seguinte, né? Vou pegar aqui as palavras dele, né? Que ele falou no dia 25, na segunda, para a CNN. Falou, desde o ano passado, nós abrimos negociação para compra de vacinas. Diferente do que estão falando por aí, o governo continua estimulando essa negociação com os empresários. Nós demos o sinal verde para eles lá atrás. Então, entendeu? A última preocupação do governo é com a vacinação em massa. Entendeu? Se depender do governo, vai ser igual esse general falou, o povo vai morrer à míngua pelas ruas.
E no editorial coloca, né, que privatizando a vacina, então responsabilizando o povo de procurar a vacina, né? O que não está acontecendo em nenhum país, né? Se a gente for ver a situação dos países no mundo que estão vacinando, é o Estado que assumiu essa responsabilidade. E aqui no Brasil, o presidente constantemente faz declarações para as empresas, inclusive uma delas falar que não vai fazer isso. Né? Então, o Estado se desresponsabilizando da imunização do povo, matando, assassinando, que é o objetivo deles mesmo, né?
Olivia, só para concluir aquele raciocínio que eu tava antes de dar uma engasgada aqui, essa situação, né, que a gente tava falando da greve dos caminhoneiros, o professor até colocou isso na sua fala, que é o seguinte, dia 2, agora, tá sendo marcado aí, apesar da gente estar sabendo que é um burburinho muito grande, as informações são confusas, mas a verdade é que os caminhoneiros estão revoltados, aumentou 9 centavos no diesel, e o Bolsonaro vem em live aí falar que esses 9 centavos é importante, que esses 9 centavos dão não sei quantos bilhões pro nosso país aí. E a verdade é que a gente sabe que esse dinheiro aí está sendo tirado do bolso de quem trabalha, que é dos caminhoneiros necessariamente. E também está circulando aí no WhatsApp um vídeo do Bolsonaro. A gente até ficou tentando procurar aqui para saber se é atual ou não. Mas a questão é, se for atual, é uma mentira deslavada. E se for antigo, mostra a hipocrisia desse governo. Que é ele botando a culpa, primeiro, nesse aumento do diesel no ICMS, e depois falando sobre a política de preço da Petrobras. Como se não fosse ele o presidente do país, né? Como se não fosse ele que controla essa política de preço. E ele, junto com todo o seu Ministério da Economia, Paulo Guedes e companhia aí, que deixa o nosso o combustível aqui do Brasil pro capital estrangeiro, na moeda estrangeira, entendeu? Isso aí é uma política cada vez mais de colônia que o nosso país tem, quer dizer, tudo para fora e tudo caro aqui para dentro, nada de produção nacional. O Batista até tava falando sobre... quando ele tava falando que nós temos uma capacidade de produzir as coisas aqui dentro, cada vez mais eles estão atacando essa capacidade.
Exatamente.
Que é um processo de desindustrialização no nosso país. Então, assim, é um verdadeiro escárnio geral. O Congresso Nacional aí de férias, enquanto o povo tá vivendo a maior crise sanitária da história do nosso país. Esse Congresso aí que tem 11 bilhões de reais por ano de custo aos brasileiros, enquanto isso... Tá todo mundo aí, emprego, tudo considerado essencial, os empregos da maior parte da população é essencial, e os que não é essencial é pro pessoal morrer de fome mesmo, pro comércio fechar, pra todo mundo...
Então, Nelson, justamente sobre essa questão do... Pegar um parênteses aqui, essa questão do emprego, né? O governo ficou se jactando, né? Como se tivesse feito grande coisa com aquele programa de demissões, né? Que a sigla até ficou conhecida como BEM, né? 10 milhões de empregos, segundo o governo... foram salvos, né? Agora, a custa de quê? Né? A custa, né? Do trabalhador abrir mão até 75% do seu salário, em muitos casos até 100% do salário, para teoricamente garantir um emprego. Aí a empresa que contratou esse trabalhador, né? Esse programa durou durante 8 meses e se encerrou agora. E eles estão discutindo de reativar isso. Ou seja, igual o professor falou, de novo jogar na conta do trabalhador. Porque o trabalhador ou vai ficar sem o salário ou vai receber só uma pequena parte dele, né? Para a empresa poder continuar funcionando. Teoricamente, eles falam, né, que isso daí ajudaria muito as pequenas e médias empresas. Mas na prática, o que acontece? Como que essas empresas vão garantir durante esses próximos oito meses, né, que ela não vai poder demitir esse trabalhador, como que ela vai garantir esses direitos? E esse trabalhador, né, como vai ter o seu direito garantido se as empresas quebrarem? Se é isso que a gente está vendo, uma quebradeira generalizada, né? E não é em função simplesmente de que porque está fechando o comércio na pandemia, não, né? É claro que isso tem um impacto, né? Mas já é fruto de uma crise econômica que, como a gente vem falando, já vem se arrastando há muito tempo e que agora com a questão da pandemia não tem condição, né? Os pequenos, os médios, né? Estão só, né? Quebrando cada vez mais, como é o caso dos motoristas que muitas vezes tem um caminhão velho, um caminhão que, né? Dá muito trabalho, tem que pagar a prestação, mas ali não é empregado. É igual o empreendedorismo que o PT na época lançou, né? A pejotização, tem um CNPJ lá, ele é um empresário. Esse daí tá lascado, e é por isso que é justa mesmo as mobilizações dos caminhoneiros e de todas as categorias, entendeu? Porque nós não podemos ficar aceitar essa situação. O que a gente vê cada vez, quem é pobre ficando cada vez mais pobre e quem é rico ficando cada vez mais rico.
E isso que você tá falando, né? Essa semana lançaram um relatório da Oxfam, que é uma ONG, né? Que faz análise da pobreza, né? E várias questões relacionadas a esse tema, falando sobre como que foi esse período da pandemia em relação à pobreza e à riqueza. E aí o que eles afirmam é que as fortunas dos bilionários, elas voltaram ao pico pré-pandêmico em apenas 9 meses, enquanto que a recuperação para as pessoas mais pobres do mundo pode levar mais de uma década. Então essa crise, segundo o relatório, ela expôs a fragilidade coletiva da economia, né? Na verdade, não uma fragilidade, já estava uma crise, né? Em março a gente teve É, inclusive a Oxfam fala isso junto com o Banco Mundial, o FMI, que é uma crise comparada ao crack da Bolsa de Nova York de 29, mas que esses bilionários, que são cerca de 1000 no mundo, né, eles enriqueceram de forma assim, assustadora. E os economistas, os principais economistas aí do mundo falam, né, que no mundo inteiro, não só nos países de capitalismo burocrático, mas também nos países imperialistas, que o povo mais pobre ficou mais pobre e os milionários mais milionários, né? E ele, inclusive, cita aquele que é o empresário da Amazon, né? Eu esqueci Jeff o nome
Bezos.
É, que enriqueceu o valor que ele teve de enriquecimento. Daria para pagar em um dia todos os funcionários dele e ele ainda continuaria tão rico quanto. Então, assim, o que a gente vê é que a exploração aumentou, a pobreza aumentou e os que estão ligados, né, ao capital financeiro enriqueceram e muito, né? Então, a pandemia, ela revelou a desigualdade, a pobreza de forma mais clara, né, mas que já existia. E aumentou a quantidade de ricos, fortaleceu esses ricos e aumentou a quantidade de pobres, né?
Então, só complementando rapidamente, Lívia, para você ver aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo. Como dentro desse sistema, um problema do próprio sistema, não é possível resolver a questão da pandemia ou da própria crise. Ainda com relação a esses números, né, esse relatório do Oxfam, né, que é o vírus da desigualdade, é fácil de achar na internet, mostra, né, que a riqueza estimada dos bilionários é equivalente a todos os gastos de todos os governos do G20, que é aqueles 20 países que eles falam mais que ricos, são os 20, né, países mais ricos do mundo, no combate à pandemia. Ou seja, né, a riqueza desses bilionários, né, a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo seria o suficiente, é mais do isso que é um os 20 países mais ricos do mundo gastaram com a pandemia. Ou seja, isso é a comprovação cabal de que dentro desse sistema, com esse nível de desigualdade, com esse nível de concentração de riqueza, com esse nível de exploração, é impossível nós falarmos efetivamente de combate à pandemia, igual eles falam. Tanto é que o próprio cara da OMS, o representante da Organização Mundial de Saúde, fala, né, que as vacinas, elas estão concentradas, né, em praticamente são em torno de 50 países que estão tendo a vacinação, e 75% das doses, ou seja, 3 a cada 4 doses, são para os 10 países mais ricos, expressando essa desigualdade também do ponto de vista da geopolítica, ou seja, os países mais pobres, nisso também, né, se expressa essa desigualdade.
E outra questão, né, já a gente vai inclusive falar de outro ponto da pandemia também, com relação à saúde, que é o que comprova, né, que nos países, né, mais pobres, né, como o Brasil, quem que morre são pobres e negros, em sua grande maioria, indígenas, né, e que a desigualdade aumenta entre as mulheres e a violência contra os negros, né, que é uma coisa que a gente está colocando sempre aqui no programa.
Eu acho assim, só para a gente concluir então o raciocínio aí que a gente partiu do editorial, né, sobre que essa situação, primeiro, a gente acho que explicou bem aqui do escárnio geral, da situação generalizada de miséria e de mazelas contra o nosso povo, mas que isso aí revela, como está colocado no final do editorial, que a partir desse monte de escombros que é a nossa sociedade, que está acontecendo aí, é que se surge novo, onde que as pessoas cada vez mais se conscientizam, se levantam. Hoje já não passa mais nada que esse governo faz sem a população se indignar, e isso aí representa, assim, que cada vez mais está próximo de uma explosão do levante das massas, e é por isso que eles fazem esse tipo de coisa, né? Essa luta generalizada contra o nosso povo, né? Esse golpe militar que está em curso aí, com cada vez mais generais e militares no governo, esses generais corruptos no governo, e eles fazem isso tudo aí porque eles sabem que nosso povo cada dia mais vai se gestando, sabe que isso aí não vai durar pra sempre. Porque a gente já não aguenta mais tanta miséria, a gente já não aguenta mais tanta mazela contra o nosso povo. E se gesta hoje no nosso país uma revolução, uma transformação de verdade. E agora, terminando então o nosso tema do editorial do jornal Nova Democracia, também aqui falar para os ouvintes, quem quiser mandar uma mensagem aqui para a gente, pode mandar no 3282-1045, isso aí é o WhatsApp, apesar de ser um número de telefone fixo, é o WhatsApp aqui da Rádio Favela, 3282-1045. E agora, o segundo momento cultural do nosso programa.
E esse bloco do momento cultural é dedicado a Nara Leão, nascida em Vitória, no Espírito Santo, em 19 de janeiro de 1942, que nesse mês completaria 79 anos de idade. Nara Leão foi intérprete de muitas composições e teve participação ativa na primeira formação do Show Opinião, juntamente com Zequete e João do Vale, e deu lugar posteriormente a Maria Bethânia. Ouviremos agora Carcará, composição de João do Vale e José Cândido, parte do Show Opinião, inaugurado em 1964, na inconfundível voz de Nara Leão.
Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, ou é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando. Carcará, pode fazer sua caça. Carcará, come zé cobra queimada, mas quando chega o tempo da invernada, tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, não passa fome. Os borregos que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão. É águia de lá do sertão. Os borregos novinhos não pode andar. Ele pega no Carcará, 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 mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come.
Esse aí foi então o momento cultural aqui do nosso programa. E continuando então o nosso programa, a gente recebeu aqui um áudio sobre a situação da pandemia na Palestina ocupada pelo Estado Sionista de Israel. Esse é um áudio aí de uma companheira chamada Tânia Abdilar. É difícil falar um nome árabe aqui. Mas ela está falando sobre a família dela, sobre os moradores de Gaza. Como que tá a situação lá, né? A gente tava aqui denunciando como que a vacina tá chegando só para alguns do mundo, enquanto só chega pros países ricos, né? E especialmente pros ricos, igual a gente tá sabendo aqui do nosso país aí, dos fura-fila, né? Que é o quê? Um tanto de gente rica, político, latifundiário, empresário, tudo recebendo a vacina, enquanto isso a população mesmo não recebe, os idosos, que era o tal do grupo prioritário, não tá recebendo direito. Então, assim, a gente vê como é que tá no mundo, né? Saiu até uma matéria no UOL essa semana aí falando que tem brasileiro que tá indo pro exterior pra receber a vacina. Quer dizer, gente rica recebe, né? Agora, os pobres não. E ela vai falar um pouco sobre como que tá a situação da Palestina lá, esse verdadeiro absurdo que tá sendo para o povo palestino.
Agradeço emocionada a oportunidade que está sendo a mim dada de poder fazer uma grave denúncia ao povo brasileiro. Meu nome é Tânia Abdalá e minha família é refugiada de Gaza, Palestina, território ocupado por Israel. Tenho parentes, inclusive médicos, residentes em Gaza, e é através deles que eu acompanho a situação de meu povo. A imprensa internacional anda divulgando o sucesso de Israel, que já teria vacinado em primeira dose 2,5 milhões de habitantes e 1 milhão de habitantes em segunda dose dos seus quase 9 milhões de habitantes. A imprensa diz que Israel vem se tornando modelo para o mundo, mas essa mesma imprensa omite de forma covarde que Israel exclui de seu plano de vacinação nós, os quase 5 milhões e 300 mil palestinos que vivem nos territórios ocupados por Israel, ou seja, vivem em Gaza e na Cisjordânia, e onde mais de 1.500 pessoas já morreram de Covid. Até os colonos judeus que vivem nos assentamentos ilegais da Cisjordânia foram vacinados. Israel sempre se defende dizendo que cabe às autoridades palestinas a responsabilidade, mas Israel não diz que Gaza, por exemplo, passa de 12 a 16 horas por dia sem luz desde 2014, quando o mesmo Israel bombardeou a única central elétrica que tínhamos em Gaza, o que por si só inviabilizaria estocar uma vacina a menos 70 graus. Israel não fala que 97% da água de Gaza não é potável. Vocês que estão me ouvindo, Gaza é um território de apenas 365 quilômetros quadrados, onde vivem 2 milhões de palestinos, onde, em média, 10 pessoas vivem em dois cômodos, e onde o nosso maior hospital tem apenas 500 leitos, 40 de UTI e apenas 87 respiradores para mais de 2 milhões de habitantes. Além de estarmos sem vacina e sem condições médicas, como manter distanciamento mínimo numa das regiões de maior concentração demográfica do mundo, que vive sob o bloqueio imposto por Israel desde 2007, quando o Hamas venceu as eleições? Bloqueio econômico, comercial, por terra, por água e por ar. Também a Cisjordânia. Também na Cisjordânia ninguém foi vacinado. E vejam só, apenas 40% da Cisjordânia é administrada pela autoridade palestina. 60% do território da Cisjordânia é de controle exclusivo israelense, e é onde estão as terras agrícolas ocupadas palestinas, os assentamentos de ocupação e o vale do Rio Jordão. Até nas prisões, Israel vacinou até os guardas de suas prisões, vacinou seus prisioneiros israelenses, mas não vacinou nenhum dos quase 5 mil prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses, homens, mulheres e crianças. A Palestina tenta, sim, importar vacina, mas ela precisa de permissão de Israel, e Israel não deu permissão, Israel não dá permissão. Israel se nega a vacinar ao menos os profissionais palestinos de saúde, como meus primos. Há uma evidente violação da lei internacional, do Tratado da Quarta Convenção de Genebra, onde no artigo 53 diz que a potência ocupante deve manter os serviços de saúde nos territórios ocupados. A Palestina vive, vive hoje um sistema de apartheid criminoso e mais, de apartheid criminoso. Não bastava a ocupação de nossas terras agrícolas, a destruição de nossas aldeias, de nossas cidades, os muros de divisa, os postos de controle, os arames farpados, a violência da repressão militar, a expulsão do nosso povo, os bloqueios econômicos, o nosso não direito de volta, o meu não direito de volta. Agora, o apartheid é também de socorro médico. Israel só confirma, mais uma vez, sua política de limpeza étnica de nós, povo palestino, uma política de extermínio de nosso povo, que eu, como uma formiguinha, tento gritar, ainda que com a voz extremamente embargada. Em árabe, shukran, emocionado, agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada.
É isso aí, esse foi o áudio da companheira Tânia falando sobre a situação que está em Gaza, né? Um verdadeiro absurdo, sendo proibida a entrada de vacinas, a situação de onde as pessoas passam 16 horas por dia sem luz. Então, assim, como que vai conseguir estocar vacina? Como que vai conseguir fazer uma vacinação? Enquanto isso, várias coisas ilegais que são contra o Tratado de Genebra, né, que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, sobre como que uma potência ocupante ou como que um país trata um criminoso de guerra ou um sequestrado, como é o caso dos palestinos. Então, assim, essa é a situação que vive o povo de Gaza hoje. Enquanto Israel, que comemora aí que vacinou 20% da população, não sei quantos, 2,5 milhões de pessoas, os próprios palestinos que moram nas zonas ocupadas de Israel não estão sendo vacinados e não vão ser se depender deles. Então, assim, é o tipo de prática que o nazismo fazia na Segunda Guerra Mundial, né? Um negócio segregador, um negócio racista. Então, assim, essa é a situação que vive o povo palestino hoje no mundo, né? Não basta os bombardeios constantes de Israel, como aconteceu com esse caso que ela denunciou aí deles bombardeando a única usina de energia elétrica de Gaza, que é um local, como ela diz, 365 km², então um negócio pequeno, né? Uma população de 2 milhões de pessoas vivendo dessa forma. Então, tá repercutida aí a denúncia aqui no nosso programa. Acho que é importante, a gente vai seguir falando sobre isso durante todo esse período aí que está sendo a vacinação e a continuada pandemia no mundo. E agradecer também a companheira Tânia por ter mandado esse áudio aí pra gente. E agora, só pode falar.
Não, é porque além do que está acontecendo na Palestina, tem também no Líbano várias manifestações essa semana, com confronto com vários feridos, né? Por causa do confinamento lá, que estava muito severo, da pandemia, e o Estado, assim, uma crise gigantesca. Então as pessoas estão indo para a rua, fazendo manifestação, se levantando contra o Estado, né? E uma crise econômica gigantesca, com desvalorização da moeda, hiperinflação, demissões em massa, né? A população em extrema pobreza. Então, assim, um levantamento de massas, né, gigantesco no Líbano, com o Estado mandando o exército nas ruas, jogando gás de pimenta, bomba. Então, é isso que está acontecendo naquela região. Então, a gente não pode achar também que é um problema, assim, que as pessoas estão dentro de casa e tranquilamente, não. Está tendo luta e está tendo opressão do Estado contra o povo nesse momento da pandemia, né?
Recebemos algumas mensagens aqui dos ouvintes. Vamos dar uma lida nela, repercussão. Primeiro, o Netinho aqui mandou uma mensagem parabenizando o programa, dizendo que são excelentes temas. Recebemos também aqui uma mensagem aqui do José Divino, dizendo assim, que está na escuta, excelente programa, a voz da classe operária. E tem uma mensagem aqui do companheiro aqui, ele não colocou o nome dele, mas ele está dizendo assim: bom dia, senhores formadores de opinião. Devo lembrar aos senhores que o Brasil foi colonizado pela pior estirpe de seres humanos que existe, de Portugal. Lembrar também que sem o trabalho não há dignidade humana. O brasileiro sabe muito de futebol, carnaval, churrasco, compinga e mulheres. Se der Corona Voucher, aí ninguém vai trabalhar nesse país. Vamos dar informações morais de incentivo ao trabalho, que é descrito no livro sagrado como dignificante. O ideal era que fôssemos colonizados por franceses e holandeses para sermos uma Suíça de hoje. Mas como somos contra tudo e todos, optamos pelos portugueses. Abraço a todos.
O ideal seria não ser colonizado por nenhum país, né?
Só terminando as mensagens aqui, tem uma mensagem aqui da Thaís Silva dizendo assim, ó, vacina pro povo já.
Você deixa eu responder o ouvinte, por favor, né?
Pode.
Assim, responder brevemente, né? Se a gente for entrar em todos os aspectos do que ele fala aí, tomaria um tempo que infelizmente nós não temos. Só remarcando, né? Acho que ou, né, esse ouvinte não entendeu ou não concorda com nada do que a gente tá falando aqui. Porque o que nós estamos defendendo o tempo todo é a soberania do nosso país, exaltando tanto que o nosso povo é um povo trabalhador, oprimido, explorado, da mesma forma que o povo de Portugal também é um povo trabalhador, um povo lutador. A nossa separação não é entre tal povo contra tal povo, é a divisão da sociedade em classes, né? Todas as riquezas que tem nesse país são produzidas pelas classes que trabalham, os operários, os camponeses, comerciários, estudantes, professores, etc. E um grupinho de parasitas que a gente pode tomar eles como símbolo, né? Os fura-fila que o Nelson falou agora há pouco, esses sim representam esse pensamento colonial que nós, na verdade, precisamos combater e derrotar para, de fato, a gente ter uma soberania e ter uma república verdadeiramente nacional.
É, eu acho, primeiro, queria agradecer a todos os ouvintes que parabenizaram o programa, dizer primeiro com a Thaís que eu concordo com ela, acho que tem que ter vacina pro povo é já. A gente até tava fazendo essa campanha aqui no último programa e temos que continuar fazendo isso. E para responder ao ouvinte, ele não colocou o nome dele, mas eu acho, primeiro, sobre ser colonizado por outros países, eu acho que o mundo já deu exemplo disso, como os países da África colonizados pelos franceses, que também estão numa miséria generalizada. E o problema não é quem colonizou a gente, o problema é que a gente precisa de uma nação verdadeiramente soberana. E sobre o problema de que se der um corona voucher ninguém vai trabalhar nesse país, eu acho que ninguém não tá trabalhando, não é porque tem corona voucher não, é porque tá tendo um desemprego geral do povo. O governo não coloca nenhuma política de fazer aumentar os empregos, inclusive a política que ele coloca de aumentar o emprego é tirar os direitos de todo mundo. Isso aí não é política de aumentar o emprego não, isso é política de fazer a gente viver na miséria como uma colônia, né? Então, assim, eu queria só colocar isso e, se a gente tivesse mais tempo, a gente debatia mais, porque a gente ainda tem mais um assunto aqui no nosso programa, que é esse ensino remoto emergencial aí que está assolando a juventude. Inclusive, está colocado lá no editorial como que foi um absurdo ter esse Enem aí em meio a isso tudo. E nós entrevistamos essa semana uma professora da rede pública que falando sobre como que está a situação na sala de aula para ela.
Bom dia, ouvintes da Tribuna do Trabalhador. Estamos aqui com uma professora do ensino básico da Rede Estadual de Minas Gerais para poder fazer algumas perguntas sobre o ensino remoto. Professora, você é professora de qual série?
De segundo ano das séries iniciais, crianças na faixa de 7 anos.
E qual a sua opinião sobre o ensino remoto emergencial e sobre os PETs? São suficientes para o aprendizado dos alunos?
Infelizmente, não. Sobre aulas remotas, foi muito sacrificante. Não deu certo, né? Planejaram da maneira que não chegou na realidade das crianças, os PETs. O que são lindos no papel, mas não é a realidade deles. Meus alunos de segundo ano começaram na alfabetização, uns conhecendo letras, outros formando palavrinhas. E como que eles vão aprender em apostila de PET? Os pais não são professores. Os pais estão muito sacrificados também. Então, eu acho que não foi válido esse tipo de trabalho remoto.
E quais as dificuldades você, os pais e os alunos têm enfrentado com o ensino remoto emergencial?
Todas as dificuldades. Primeiro, às vezes um aparelho de telefone para a família. Por exemplo, a mãe vai trabalhar, leva o telefone. As crianças não têm a internet direto, né? E a gente faz o trabalho em grupo de WhatsApp. Os pais, nem todos acompanham, porque chega cansado do serviço. Muitas vezes atendi eles 10, 8, 9, 11 horas da noite para tentar ajudá-los. Então isso é muito longe deles, muito sacrificante mesmo. Os pais, né, no caso aí as mães, estão desorientadas. As que trabalham é por causa do tempo. E as que estão em casa não têm condição nenhuma. Fico puxando os cabelos, eu não sei ensinar nem para mim, que dirá para os alunos. Ó, para os meus alunos, né, que são seus filhos.
Sei. E os alunos, eles aceitam fazer as apostilas assim? Eles têm resistência?
Eles não aceitam. A referência é o professor. Eles acham, na cabecinha deles, que aquilo ali é castigo. Não é uma aula. Eles querem é escola, é sala de aula, é colegas, é professora. Aí sim, é isso que eles sentiram. E muitos se recusaram a fazer as atividades.
E o trabalho diminuiu nesse período? As professoras ficaram à toa ou teve muito trabalho?
Posso falar?
Pode.
Isso aí é brincadeira, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu estou no final da minha carreira, eu tenho 40 anos de sala de aula. E eu te falo, eu prefiro 10 salas de aulas presenciais do que uma remota. Porque é muita burocracia, é muito papel, é muito serviço para nada. Infelizmente, que eu falo para nada, fica arquivado para quê? O que importa mesmo é a educação para os meninos.
Aprendizagem, né? E eles não estão aprendendo, né?
Justamente, não estão. Não estão. Aqueles que obtiveram as notas, eu vou falar a verdade, porque os pais fizeram para eles. Pouquíssimos foram os que fizeram de verdade.
E eles vão progredir assim mesmo, vão passar para a série seguinte?
Vão. Não adianta os pais, meu filho não fez, eu quero que ele seja reprovado. E não vão ser. Não vão ser porque eles passam automaticamente, sabendo ou não. Eles arrumam tanta coisa para que eles possam fazer o que eles não conseguiram aprender no ano, por exemplo, de 2021 que estamos. Então, os PETs que eles não fizeram, eles vão ter que fazer esse ano que vai começar, na verdade, em março, e vão ter que fazer. Como? Como? Eu não sei.
Pois é. E o que a senhora acha? A senhora acha que isso é coisa para inglês ver? É para poder fingir que tá ensinando enquanto os alunos fingem que aprende?
Eu acho... Desculpa. Mas eu acho isso incrível. Sabe por quê? Eu não falo assim até nesse palavreado para inglês ver, porque infelizmente a educação está deixando a desejar há muito tempo e agora piorou.
E o que a senhora acha sobre a volta às aulas? Todo mundo está querendo que as aulas voltem, eu tenho certeza que professores querem, os pais querem, os alunos querem e precisam. O que é necessário para as escolas voltarem a funcionar?
Em primeiro lugar, a vacina, né? A essa esperança de todos nós. Eu acho que tendo a vacina é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E o segundo, olhar para a educação das crianças. Pegar essas crianças do jeito que elas estão e ensinar elas o que elas precisam de aprender. Não pular etapas.
Muito obrigada, professora, a Rádio Favela aqui, o programa Tribuna do Trabalhador, agradece a entrevista, é isso mesmo, vacina para todo o povo já, para que as escolas possam reabrir e os meninos, os alunos possam frequentar as escolas e ter o seu direito de estudar e aprender.
É isso aí, essa daí foi a entrevista nossa com uma professora da rede estadual agora que está fechando o ano, e nós vamos no próximo programa fazer um balanço melhor sobre como está essa situação, como que foi esse ano aí que a gente, como está colocado aí na entrevista, os alunos não aprenderam nada, e a gente vai poder falar isso um pouco melhor no próximo programa. E só para que chegou depois aqui pra gente, uma denúncia aqui, ó. Bom dia, o povo de Bela Vista de Minas está há 15 dias sem água. Embora o povo esteja organizado, não consegue fazer a Copasa manter a água na torneira. Essa daí foi a denúncia que a gente recebeu aqui do ouvinte. E por fim aqui do nosso programa, só para colocar aqui, chamar todos os nossos ouvintes, a gente recebeu, né, junto com o pessoal do sindicato, o Marreta, fez junto com o Sintec, o Sindados e vários outros sindicatos, um cartaz escrito Vacina para o Povo Já, para ser colado aí na cidade, testagem em massa para a população, auxílio emergencial de um salário mínimo. A gente vai deixar aqui na Rádio Favela para quem quiser pegar um cartaz, colar aí no seu comércio, colar aí na sua casa, colar aí aonde quiser. Esse cartaz aí vai ser bastante visto aqui na cidade ainda. E tá aí, vacina para o povo já. Como disse a companheira que entrevistou a professora. E como disse também um ouvinte aqui do nosso programa. E por fim aqui, só colocar nossas considerações finais bem rapidinho.
Agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui da bancada, né, e o nossa revolta, nossa indignação perante toda essa situação de escárnio, né, mas também, né, a nossa esperança e a nossa confiança, né, de que com a nossa luta, com a nossa organização e por meio dessa campanha pela vacinação em massa de todo o nosso povo, que nós vamos sair à frente, vitoriosos, mais à frente, com certeza.
Também mandar um abraço aí para os ouvintes que nos acompanharam nessa manhã, para o Jorginho, lá em Neves, da Escola Popular, e um abraço especial para os professores, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Na semana que vem a gente vai fazer um programa aí debatendo um pouco melhor sobre o que foi o ensino remoto esse ano de 2020, né, que é o que a professora colocou. Então, um abraço especial para os professores que vão descansar agora aí pelo menos um mês.
Enquanto descansa, carrega a pedra.
E os que vão chegar agora da prefeitura, né, nessa semana começam as aulas novamente. Daqui a pouco também eu estou retornando à sala de aula. Então, um grande abraço e até semana que vem.
É isso aí, então bom dia para todos os nossos ouvintes, e vamos terminar aqui o programa com o último momento cultural.
E encerramos nosso momento cultural com Valdir Azevedo. Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1923, ele completaria 98 anos de idade. Ele foi um verdadeiro ás do cavaquinho, e nas palavras do historiador e estudioso da cultura popular brasileira, José Ramos do Tinhorão, em uma de suas colunas do Jornal do Brasil, numa crítica de um de seus discos, disse: "Alguém precisa afirmar que com esse disco de Valdir Azevedo estamos diante do maior artista de um determinado instrumento em todo o mundo." Então, com vocês, Valdir Azevedo e sua composição maior, Brasileirinho. A todos os nossos ouvintes, um bom sábado, um bom fim de semana e até o próximo programa.
que você ouviu é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
Você ouviu?